o Orkut está completando 10 anos e já está bem esquecido por todos. O que essa primeira rede social que explodiu no Brasil mudou no comportamento dos seus usuários? Mudou alguma coisa?
Sim, sempre muda, né? Tanto é uma mudança tanto tecnológica como de costumes, de hábitos também, né? Então, do próprio internauta, dos usuários, enfim. É, a gente percebe que o Orkut, ele é muito interessante porque ele acabou se tornando uma mídia que ela, ao mesmo tempo que ela, digamos, nas primeiras redes sociais de grande sucesso e estão representando aí uma tecnologia bastante avançada, ela se tornou uma espécie de cidade fantasma, um quarto esquecido, onde você guarda coisas antigas, aí de vez em quando você vai lá ver o que tem lembrado do passado. Então é interessante como tem essa representação do novo e do antigo ao mesmo tempo, porque embora tecnologicamente o Facebook, enfim, traga vários outros recursos, né, o Orkut ele foi muito preciso e necessário para poder estabelecer essa ideia de rede social a partir dos perfis das pessoas, né? Running up the wall, more static
left to discharge, diffusing it quite. Professora, quais as características do Orkut que cativaram os seus usuários? Como era essa relação dos usuários com essa plataforma?
Importante foi a criação das comunidades, dos fóruns de discussão. Isso é muito legal do Orkut, né? Ele tinha essa potência de estabelecer mesmo comunidades para discutir coisas sobre vários assuntos, desde psicologia, filosofia, artes, né? Enfim, temas mais variados possíveis, as pessoas tinham esse hábito de entrar nesses, criar fóruns de discussão ou entrar e tal. E dali também, então, através desses temas, desses fóruns, criar essas conexões com outras pessoas e tal. E também, o Facebook, se você parar para pensar, não tem tanto esse foco.
E o Facebook, professora, o que trouxe de novo? Uma diferença gritante que a gente percebe quando a gente analisa e compara o Orkut com o Facebook é que o Orkut colocava o outro em evidência, tanto que para você ir atrás do outro, para você se comunicar com o outro, você tinha que ir no seu perfil, você para adicioná-lo, para deixar um scrap. E no Facebook não, quando não é a rede que faz isso para você, sugerindo amigos, sugerindo publicidade, sugerindo produtos, é você mesmo que está em evidência quando coloca a frase que você está pensando, que você está sentindo, e instiga você a responder tudo isso e é alimentar a timeline. Como você vê esse processo de mudança?
Se você for olhar para o Facebook, ele é muito mais centrado na persona, no self, né? No eu, né? nesse perfil individual. Tanto é que todos os recursos, né, que o Facebook traz, eles te levam para isso, para exaltar, apresentar a pessoa de modo mais... para publicizar as pessoas, né? Então você tem aí não só o álbum de fotografias, que também o Orkut tinha, né? Tem ainda, né? O álbum de fotografias, mas um álbum de fotografias organizado de um modo muito mais visível, né, e muito mais central. Você tem, por exemplo, aquela possibilidade de construir um mapa com os pontos, né, lugares do mundo, enfim, onde você já foi, onde você já viveu. E isso acaba sendo, então, também mais um modo de fortalecer a tua imagem, né, de trabalhar a sua imagem. E qualquer coisa que você poste, isso imediatamente vai para uma chamada, né, essa timeline, né, essa linha do tempo, que ela funciona, eu acho que ela funciona até menos, ela é uma linha do tempo, mas ela também é uma espécie de veículo mesmo, é uma mídia mesmo, né? Ela publiciza, torna público aqueles suas informações imediatamente. Né? E aí você pode, a ideia de privacidade no Facebook também, ela não conta muito, claro que todos esses sistemas você tem a possibilidade de você, né, restringir a visualização, claro. Mas ele é elaborado e é construído de tal modo a incentivar a publicidade, incentivar a visualização, né? Aqui, então, outros recursos também foram potencializados pelo Facebook, né? Por exemplo, aqueles relativos mais, assim, ao mapeamento dos hábitos de navegação das pessoas, né? E hábitos de consumo também, dos internautas. Então, esses mecanismos são muito mais avançados, né? Existe um sistema muito eficiente, né? Para monitorar esses gostos, essas atitudes. É, inicialmente não tínhamos muito, não existia essa questão da publicidade, mas eu penso que era só uma questão de tempo mesmo, né? Acredito que isso estava previsto até, de que é uma rede que depois iria ser utilizada muito para publicidade como ela é hoje, né? Então esses sistemas potencializam a rede no seu interior, né? Fazendo com que as pessoas se conectem, que tem gostos em comum, ou valores, visões de mundo, comportamentos em comum, né? E também a potencialização do consumo, né? E aí consumo tanto de bens palpáveis, né? Mas também como de bens simbólicos. E fora, offline também, ou seja, fora da rede, né? Fora da internet. Então, tudo acaba se tornando um ponto de partida para o consumo, inclusive até visões de mundo, posicionamentos ideológicos, desejos, enfim. E tudo isso também se torna público no sentido de se tornar quase que midiático mesmo, né? Então essas redes também, elas são, é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, elas, tanto uma como outra e outras por aí, que elas são criadas por empresas, né? São recursos, produtos criados por empresas, corporações, e que todos nós sabemos que lucram muito e tal. Então, a maneira como a gente lida com essas mídias também ela é atravessada, né? É influenciada pelo modo como esses sistemas foram criados. Então, o Facebook, ele é a cara do seu criador, né? O modo, a visão de mundo desse sujeito, a cultura do qual ele faz parte, né? Um norte-americano, né? De Harvard, um estudante de Harvard. Então, essas coisas todas vão influenciar no modo como a gente também lida com essa ferramenta, porque ela funciona como um mediador, né? A gente não está falando diretamente uns com os outros. Nós temos entre nós que nos relacionamos nas redes, temos entre nós um sistema criado.
Para finalizar a nossa conversa, saiu um estudo de uma universidade dos Estados Unidos que estima que mais ou menos em 2017 o Facebook não será mais usado. E aí o Facebook até fez uma resposta à universidade bem satírica, falando que a universidade em 2021 não vai ter mais alunos e tudo mais. Porém, a pergunta é a seguinte: em meio a toda essa mudança de comportamento, a toda essa imersão nas redes sociais, no mundo virtual, é possível prever uma perspectiva em relação às redes sociais? Como será daqui para frente?
Eu não arrisco muito, não. Eu acho que é muito difícil ter essa dimensão. A gente é muito difícil você criar expectativas, assim, na verdade, prever o que pode vir a acontecer. É claro que, assim como sistemas são aperfeiçoados, assim como você tem, tanto no aspecto tecnológico como cultural, você tem certos sistemas que eles vão saindo, deixando de ser usados, perdendo sua eficácia e perdendo sua eficiência. Então é possível, sim, claro, que o Facebook, é muito provável que ele possa ver deixar de ser o que ele é mesmo hoje, a se tornar um Orkut, né, uma rede social pouco, se ele não se modernizar. Quem é que podia imaginar que a Microsoft um dia ficaria para trás, vamos dizer assim, de outras empresas no ramo da tecnologia, né? A Microsoft sempre foi uma empresa super potente, uma grande corporação mundial, ela ainda é. Mas ela perdeu espaço, por exemplo, na área tecnologicamente falando, ela não se estabeleceu tão bem nesse campo da web 2.0 e também na parte de mobile, né, de tecnologias móveis, sistemas para tecnologias móveis. Ela ficou um pouco para trás. E a Apple avançou bastante. A Apple tomou a frente disso aí, assim como outras empresas que foram surgindo, né, de pequenos, né, grandes empresas que foram ganhando mercado. Então, as coisas mudam, sim. Os sistemas de poder mudam. Então, Eu acredito sim que o Facebook ele possa não demorar muito e se tornar, não, talvez não deixar de ser usado, mas outras redes com certeza podem vir a surgir. A cada dia, a cada ano que passa, a gente encontra outras redes, né, mais específicas de fotos, enfim, redes mais voltadas para negócios, mais específicas, mais especializadas, né, ou para grupos, minorias, né. Então, os Estados Unidos têm muito isso também, essas redes próprias para grupos de minorias, né, que a gente chama, então mais específicas. Então, eu acho que a tendência pode ser, que é um palpite, né, a tendência é cada vez haver mais diversificação, né, que o mercado, pelo menos por agora, tem exigido mais. Agora, se por outro lado, esse individualismo que a gente vê, essa coisa muito focada no indivíduo, ela também, essa cultura da individualização e da espetacularização do indivíduo, pode também sucumbir e aparecer uma outra cultura, né? Mais vinculada a coletividades, a instituições, não sei. Então, é alguma coisa que a gente tem que ir acompanhando, né?
Cenas dos próximos capítulos, né, professora?
Isso aí.
Professora, muito obrigada pela entrevista.
Tá bom, querida. Obrigada por você ter ligado.
Eu conversei com a professora do Departamento de Comunicação da UFES, Daniela Zanetti. Vivian Barcelos para o Revista Universitária.